Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começo agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje vamos falar de um sentimento que é o sonho de qualquer ser humano, a felicidade. Para abordar o tema, recebemos o filósofo Yves Alejandro e o professor Luciano Sebainbricker. A pandemia da Covid-19 virou a vida dos brasileiros de cabeça para baixo. O número de mortos já ultrapassa os 160 mil. A taxa de desemprego bate recorde. A fome está novamente na mesa dos brasileiros, enquanto os índices de violência aumentam a cada dia. Nesse cenário, ainda é possível ser feliz? Como acontece toda semana, nós contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Dunker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Yves Alejandro é filósofo e professor, realizando pesquisas nas áreas de ética e neurociência. Pesquisador do Grupo Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas em Ética e Felicidade, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e do Grupo de Pesquisas em Gestão Democrática e Qualidade Social da Educação Básica, do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Luciano Sebainbricker é doutor em Psicologia Social pela USP e docente do Centro Universitário São Camilo. Hoje, no pós-doutorado no Instituto de Psicologia da USP, ele investiga a diferença entre a felicidade para a psicologia positiva e a noção de Teco Porã para os guaranis. Seja bem-vindo, Yves, novamente ao nosso programa.
Olá, tudo bem com você, Joel? Tudo bem? Oi, Luciano, tudo bom?
Tudo bem, Luciano, seja muito bem-vindo e obrigado pela entrevista.
Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, Yves, Joel.
O que é felicidade? Crescemos com a ideia de que a felicidade é um sinônimo de conquistas de bens materiais. Quais são as consequências dessa visão? Começo com você, Yves.
Dependendo de para quem você vai perguntar, a felicidade vai ter um tom. No caso do filósofo, a felicidade se aproxima muito das questões ligadas à ética, né? Tem a ver com questões ligadas a propósito, as questões de realização, mas principalmente está ligada às questões éticas que envolvem não só a vida do indivíduo, mas as relações que ele constrói durante a vida. Então, a gente usa em filosofia um termo melhor que chama florescer. O indivíduo está em florescimento, ou seja, ele está em processo de felicidade, em processo de construção. Ele está se realizando, seja na vida profissional, na vida pessoal e na vida coletiva também, né, nos relacionamentos amorosos. Então, isso na filosofia cabe mais à questão ligada à felicidade.
Você concorda, Luciano?
Dependendo de onde você está olhando para esse objeto, para esse tema, felicidade, você pode chegar a respostas muito diferentes. Eu gosto de pensar que a felicidade, né, e nessas suas variantes, ela é uma forma de entender o que é a melhor forma de se viver. Então, uma referência a essa ideia de como que é a melhor forma de viver. O que eu devo fazer, como que eu avalio a minha vida diante desse referencial da melhor forma. Logicamente, por conta disso, ela vai ter respostas muito distintas do que é exatamente essa melhor forma.
Yves, você falou que a felicidade é um processo em construção. Nós somos ou estamos felizes? Qual a importância de saber a diferença?
Então, no caso da filosofia, a felicidade é um estado, né? Então, eu posso estar em diferentes fases, dependendo da minha vida, ou diferentes épocas. Então, por exemplo, se você avaliar, no caso do brasileiro, o último relatório que nós tivemos de estudo de felicidade de 2020, mostra que não houve tanta mudança em relação a 2019, está um pouco abaixo do índice de 2013, por exemplo, que foi considerado um índice alto. Vai depender de uma série de condições do indivíduo, para que ele se sinta felicidade. Eu desconfio muito de pessoas que são felizes 24 horas por dia, 7 dias por semana. Na verdade, nós temos momentos de felicidade, momentos de realização, momentos de bem-estar durante a vida, épocas que nós temos mais disso, época que nós temos menos. Então, o equilíbrio, o balanço dessas questões é que vai nos dizer, e uma fotografia vai nos dizer como que a pessoa está naquele momento. Coisas como, por exemplo, a perda de um emprego, um divórcio, podem rapidamente modificar a percepção do indivíduo sobre felicidade.
Nós vamos falar agora dessa pesquisa, Ives, que você se referiu. De acordo com a pesquisa global Happiness 2020, do Instituto de Pesquisas Ipsos, a pandemia do novo coronavírus não conseguiu piorar ainda mais a forma de como a população se sente em 2020. No total, 63% dos brasileiros se disseram felizes em 2019. 61% dos brasileiros se disseram estar felizes. Mas isso não quer dizer que o humor nacional está em seu pico. O ano mais alegre para os brasileiros, segundo o Ipsos, foi, como você disse, em 2013, quando 81% dos brasileiros se diziam contentes. A principal motivação para a felicidade dos brasileiros em 2020, segundo a pesquisa, foram as relações interpessoais, como razões para o seu bem-estar, enquanto menos pessoas citaram a economia ou a situação financeira. A privação do contato social foi um fator importante, relevante, para que as relações afetivas se tornassem mais intensas, Luciano?
Sim, as relações elas são fundamentais, elas vêm se mostrando cada vez mais fundamentais, porque a gente se reconhece, dá um significado, valor para as coisas ao nosso redor, no mundo, inclusive o dinheiro, o nosso emprego, a partir do que as nossas relações vão construindo, né? Eu sozinho e uma nota de 10 reais, que alguém reconheça esses 10 reais como 10 reais, não só uma folha de papel, para ter uma serventia. Então, essa construção simbólica, ela é sempre coletiva. E a gente, na pandemia, com a quarentena, essa reclusão, a gente virou do avesso a vida social que a gente leva, a forma com que a gente constrói esses significados coletivamente, a forma com que eu trabalho. Antes eu me relacionava com as pessoas e ia definindo o sentido que aquele trabalho tem para mim no cafezinho, batendo um papo com alguém, entendendo se a apresentação que eu fiz foi boa ou não. Agora eu já não tenho mais o cafezinho, eu tenho que marcar uma reunião por Skype, Zoom, o que for, para falar com as pessoas. Então, toda essa construção simbólica da nossa vida social, ela passou por uma mudança de regra. E a gente, nessa adaptação, nessas novas regras, adequação, entendimento do que funciona, do que não, com certeza a gente teve um prejuízo aí.
Ives, como a gente acabou de falar, mudou pouco o número de brasileiros que se disseram felizes em 2019 em comparação a 2020. O que revela essa pesquisa? Que a felicidade é um estado de espírito?
Tive a oportunidade de conversar com pessoas em pesquisas de muitas classes sociais. Então, se você vai para uma periferia e você falar sobre felicidade, eles rapidamente associam com a questão financeira. Se você for para um bairro nobre, eles vão falar sobre saúde, sobre questões de paz de espírito. Então, me parece que o tema da felicidade ainda é um tema bastante poluído, porque se faz essas confusões em que felicidade tem a ver com prazer ou com alegria.
Agora vamos ouvir uma música da sua escolha, com Capital Inicial, Fátima. A música foi composta por Renato Russo na época da banda Aborto Elétrico. A letra faz referência à história de Nossa Senhora de Fátima e faz uma análise sobre os males da sociedade em paralelo com a moral cristã.
Sabem que o tempo agora está contra vocês. Vocês se perdem no meio de tanto medo de não conseguir dinheiro pra comprar sem se vender. E vocês armam seus esquemas ilusórios, continuam só fingindo que o mundo ninguém fez. Mas acontece que tudo tem começo. Se começa um dia, acaba, eu tenho pena de vocês. Três crianças sem dinheiro e sem moral não ouviram a voz suave que era uma lágrima. E se esqueceram de avisar pra todo mundo, ela talvez tivesse nome, era Fátima. E de repente o vinho virou água e a ferida não cicatrizou. E o limpo se sujou e no terceiro dia
ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Era uma tarde de sexta-feira e os termômetros marcavam 42 graus. Era dia 2 de outubro de 2020. Valdo Luiz Marques da Conceição, de 53 anos, estava andando pela rua São José, próximo da Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro, e pensava em parar o seu expediente para almoçar. Ao ver a rua muito suja, decidiu continuar varrendo. Foi nesse momento que ouviu o saxofonista e artista de rua Emerson tocando Flor de Lis, do músico brasileiro Djavan, e se envolveu com a melodia. A vassoura se transformou em uma parceira de dança. Valdo começou a varrer e a girar e a sambar com muita alegria. O momento foi contagiante. Ele foi registrado em vídeo por uma senhora que estava saindo de uma igreja na região.
Valei-me Deus, é o fim do nosso amor. Perdoa, por favor. Eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez tudo mudar de vez. Onde foi que eu errei? Eu só sei que amei, que amei, que amei.
Ives, o que explica a felicidade desse gari?
Ele se colocou a favor do bem e do bom. O coração dele estava sorrindo. E aí, obviamente, que ele percebeu aquilo, a sua ética, vamos dizer assim, foi ao encontro disso, daquele momento. Regado pela música, certamente ele se viu no momento de realização, de eudaimônia, de florescer. Pode ser só aquele momento, mas foi bem significativo para ele. Contaminou as pessoas que estavam ao redor e contaminou também as pessoas que assistiram do vídeo que viralizou.
Luciano, o que explica a felicidade deste gari?
O contato com a arte. Eu entendo a arte como muito parecida com a felicidade, nessa impossibilidade de ser definida, de ser circunscrita. Toda vez que você tenta definir o que é arte, aparece alguém e mostra que aqueles limites não servem para nada, né? Eles são transgredidos. A nossa relação com a arte, ela nos leva para essa transcendência, nos leva a pensar o que, que é, quer dizer, a pensar sem colocar em palavras necessariamente o que, que é a vida, o que é a melhor forma de se viver. Simplesmente a gente se joga, a gente é capturado pela arte, pela música, por um quadro, e a gente vive aquilo como sendo maior, né? Como transcendendo essa ideia de quem a gente é. Por isso que dançar é tão bom, por isso que tocar música é tão bom, por isso que ver um quadro belíssimo é tão bom, ler uma poesia e por aí vai.
Na pauta do programa de hoje, a felicidade, com o filósofo Ives Alejandro e o professor Luciano Schweinbrecher. Em 2017, a Universidade Norte-Americana de Yale criou o curso A Ciência do Bem-Estar, conhecido também como Curso da Felicidade, conduzido pela professora e psicóloga Laurier Santos. O curso pretende fazer o espectador entender, por meio de evidências científicas, de onde vem a sua infelicidade. Apesar de iniciativas dessa linha, de acordo com Laurier, aos norte-americanos são receitados 400 vezes mais antidepressivos hoje do que há 20 anos. No Brasil, uma pesquisa realizada pela Comunica que Muda apontou que as publicações nas redes sociais sobre suicídio cresceram durante a quarentena. Só em maio, de 2020, foram registrados 103.923 menções ao tema, no Twitter, no Instagram, no YouTube e no Facebook. Ives, é possível ensinar alguém a ser feliz?
Eu sou bastante, bastante cético em relação a essas receitas, principalmente hoje, quando se vende uma ideia da facilidade que é o autoconhecimento. Se vende autoconhecimento como se fosse uma coisa assim, de um estalar de dedos, né? E aí você, pronto, agora eu estou me conhecendo, e como o Luciano sabe, na psicologia existe um chão gigante de autoconhecimento que eu não acho que é tão fácil de entender.
Luciano, é possível ensinar alguém a ser feliz?
Estou com o Ives nessa resposta dele, concordo plenamente. Se você encontrar uma receita aí, um livro, né, os 7 passos para ser feliz, as 3 dicas para a felicidade, foge, porque muito provavelmente isso só vai te fazer mais distante da felicidade, né? Porque, imagina, você lê um livro desse e você não se sente feliz ao término dele, você é duplamente infeliz. Infeliz por se sentir do jeito que você se sente, infeliz pela sua incapacidade de levar a cabo uma receita tão simples. Então é um problema pela pressão que se gera, né? O que alguns autores vão chamar de a ditadura da felicidade. E isso vem por conta dessa subjetividade intrínseca ao tema. Tem muitas particularidades históricas de nome utilizado, de palavra utilizada para se referir a ela. Então, querer usar uma receita que para alguém, por um acaso, funcionou e aplicá-la na sua vida é um mau entendimento do que é a vida humana, né? O enigma que ela é para a gente.
Os livros mais vendidos nas livrarias são livros de autoajuda. As pessoas procuram esses livros, né, em busca de quê? Da felicidade. Eles não funcionam, Luciano?
Quando eu circunscrevo essa ideia de que a felicidade tem a ver com a melhor forma para se viver, com essa ideia, de alguma maneira é um campo comum. E a gente, o tempo inteiro, a gente vive tentando viver melhor. Ninguém vive tentando viver pior, tomando decisões para que sua vida seja um desastre. Mesmo quando a gente erra, né, numa tomada de decisão, a gente decidiu, escolheu pensando no melhor, na melhor forma de se viver. Então a felicidade, ela é algo que nos guia, nos direciona nesse entendimento amplo. Né, o Platão escreveu muitos anos atrás que felicidade é aquilo que guia todos os homens. O Pascal, um tempo depois, foi complementar essa frase dizendo inclusive daqueles que vão se enforcar. Então a felicidade é o guia, é o motor, né, dessa ideia de viver melhor, é o nosso direcionador. O problema é que a gente não sabe delimitar exatamente o que é isso, quando que a gente chega lá. Então se alguém escreve um livro sobre a felicidade, é o melhor dos negócios, porque é muito sedutor, todo mundo se interessa por esse tema, é aquilo que move todo mundo, e ao mesmo tempo é inesgotável, porque você nunca vai conseguir entregar exatamente aquilo que está promovendo, né, prometendo. Para a pessoa que escreveu o livro, é excelente. Para quem comprou, pode ser que tenha um outro insight, um outro aprendizado, mas a felicidade prometida com certeza não vai ser alcançada.
A sociedade capitalista, ela prega o individualismo, o sujeito a vencer, consumir mais, ter mais bens materiais. Como você consegue ser feliz diante desta contradição? Onde você tem que buscar a ética para ser feliz? Por exemplo, um projeto coletivo onde a maioria das pessoas estejam bem? Não. Mas a sociedade fala que se você e seus familiares, vocês e seu parceiro estiver feliz, já está resolvido. Como, né, trabalhar essa contradição na nossa sociedade?
É uma ótima questão essa, porque a própria política, Joel, nasceu para isso, né? A política antiga, ela nasceu justamente para promover o bem-estar coletivo. Agora, se a gente vive numa sociedade que promove o indivíduo mais narcisista, mais autocentrado, preocupado somente em obter bens para ele, a gente cai nessa contradição. Eu acho que uma solução, e é uma das soluções que eu pratico, é justamente tentar fazer isso nas escolas, mostrar com clareza aos pequenos de que a felicidade também tem um componente coletivo. Ela tem um componente individual da realização, do bem-estar, tal, mas ela também passa pelos outros também. Senão eu vou achar que eu vou viver dentro de uma bolha no meu bairro classe A, enquanto o restante da minha sociedade se desmancha na violência, no caos, na miséria. Isso é totalmente contra as questões mais altas de alta reputação ética. Então, eu parto de uma ideia de que a gente deve começar a conscientizar, de preferência, os pequenos. Os mais velhos, os adultos, podem até ter uma consciência, mas para eles acaba sendo um pouco mais difícil perceber isso.
O importante é um projeto coletivo, isso, onde se fale de bem-estar coletivo, né? Não num processo individualista. Luciano, você estuda o conceito de felicidade com os indígenas. Eles se são centrados no coletivo ou no individual?
Primeira coisa, né? Quando digo que eu estudo o tema de felicidade com os Imbiá Guaranis, na verdade não é a melhor definição, porque a gente não sabe ao certo se a expressão, a ideia de Teco Porã, que é o conceito específico, a ideia específica que eu estudo, se é uma boa tradução, uma boa transposição para a felicidade, por algumas razões. Essa ideia de felicidade, para a gente, hoje em dia, né, de um modo geral, tem a ver com uma ideia de um projeto, né? Quando eu digo a melhor forma de se viver, ela se constitui como um projeto, uma ideia de como eu, Luciano, posso ser melhor. O que falta na minha vida, o que poderia melhorar se daqui 2 dias eu tiver. Alguma coisa nessa linha, né? Eu imagino um futuro. Agora, para os Guarani, essa ideia de Teco Porã, que traduzindo literalmente seria a ideia de um viver belo, tem uma ideia muito maior de uma harmonia, de um equilíbrio, do que de um projeto. Então, se eu estou em equilíbrio com o meu território, com a natureza, com seres que vivem nesse território, os membros da minha comunidade, eu vivo de uma forma bela. Isso para dizer de um jeito simplista. Então, não tem tanto essa dimensão de projeto. Contudo, hoje em dia, por conta de todos os retrocessos em demarcação indígena, grilagem, né, as construções, os desenvolvimentos que vão sendo à custa, né, desses territórios indígenas, dá para a gente falar que a ideia de Teco Porã, do viver belo, se tornou sim um projeto, porque eles estão muito distantes do que seria o ponto de equilíbrio. Então, tem uma incógnita aí. Né? Eu não sei dizer se Teco Porã, e é por isso que eu estou estudando no pós-doutorado, eu não sei dizer se Teco Porã é uma boa transposição do conceito de felicidade.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania. Olá, Marcos.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. A Constituição, no artigo 23, diz que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. A ninguém é dado desconhecer que o aquecimento global coloca nossa geração diante de uma tragédia sem par: fome, desastres naturais, a eliminação de espécies. É um pouco do que teremos pela frente se não tomarmos agora as atitudes que temos que tomar. Bem, políticos ligados à direita e até muitos políticos ligados ao chamado centro do espectro da política entendem que a proteção do meio ambiente cria dificuldades para o desenvolvimento econômico. Mas há todo um ramo da economia a se formar, mais recentemente, ligado à conservação ambiental, Joel. O setor de energia limpa, de energias renováveis, que está explodindo em termos de renda no mundo todo, é um exemplo disso. Os setores de mobilidade urbana, especialmente os ligados à eletrificação dos meios de mobilidade, ônibus, veículos, patinetes, etc., também explodem mundo afora, produzindo riqueza, produzindo desenvolvimento econômico. Reciclagem de resíduos, por exemplo, resíduos da construção, tudo isso faz parte de uma economia chamada limpa, de uma economia da conservação e de uma economia que, ao mesmo tempo em que protege o ambiente, promove o desenvolvimento econômico. Pergunto se os prefeitos que estamos elegendo nestas eleições tem essa agenda? Bem, boa parte das emissões de gases do efeito estufa decorrem da vida urbana, vem das cidades. Em alguns casos, vem de serviços públicos prestados pelo Estado, ou, digamos assim, de responsabilidade do Estado. Essencial, portanto, é cobrar dos nossos políticos sua posição nesse tema. Essencial é votar em alguém que assuma compromissos claros no sentido da realização de políticas de redução de emissões, de redução da poluição em todas as suas formas, como diz a Constituição, mas poluição que pode ser contida por políticas municipais. O município tem um papel importante no sentido do combate à poluição, por exemplo, as emissões dos escapamentos dos ônibus. A frota de São Paulo, a frota de ônibus em São Paulo, é toda ela a diesel. Há uma pequena frota elétrica, mas a grande maioria é de ônibus a diesel. Ônibus, portanto, poluentes, altamente poluentes. Poluentes do ponto de vista da emissão dos gases, do efeito estufa, mas também poluentes do ponto de vista do barulho que causam, da ineficiência do serviço. Enfim, não é possível, no ano de 2020, que elejamos o nosso futuro prefeito em São Paulo, a maior cidade da América Latina. Temos o orçamento da União, o orçamento do Estado de São Paulo e o orçamento da cidade de São Paulo, o terceiro maior orçamento do país, né? Sem cobrarmos desse prefeito eleito, seja qual for o seu partido, seja qual for a sua coloração política, um compromisso claro no sentido de reduzir as emissões, em especial as emissões dos serviços públicos de transporte. Cuidem de sua saúde, meus caros amigos. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade de Direito da USP, que volta na próxima semana.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Agora é sua vez, Luciano. Vai com Tom Zé. A música foi lançada em 1972. A letra do samba fala sobre a emergência da felicidade em meio a um cenário de repressão. Foi na época da ditadura militar que essa música foi lançada.
Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde. A felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens.
Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda. Menina, não tem saída, de cima, de bando ou de lado. Menina, olhe pra frente, menina, todo cuidado. Não queira dormir no ponto, seguro o jogo, atenção.
Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda. Menina, não tem saída, de cima, de bando ou de lado. Menina, olhe pra frente, menina, todo cuidado. Não queira dormir no ponto, seguro o jogo, atenção, de manhã. Menina, amanhã de manhã, quando a gente acordar, quero te dizer que a felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens. Na hora ninguém escapa, debaixo da cama ninguém se esconde. A felicidade vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens, vai desabar sobre os homens.
Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda. Menina, não tem saída, de cima, de bando, de lado. Menina, olhe pra frente, ô oh, menina, todo cuidado. Não queira dormir no ponto, segundo jogo, atenção.
Menina, ela mete medo, menina, ela fecha a roda. Menina, não tem saída, de cima, de bando ou de lado. Menina, olhe pra frente, menina, todo cuidado. Não queira dormir no ponto, segure o jogo, atenção, de manhã.
Menina, felicidade é cheia de graça, cheia de lata, cheia de praça, cheia de traça. Menina, felicidade é cheia de pano, é cheia de pena, é cheia de sino, é cheia de sono. Menina, felicidade é cheia de ano, é cheia de eno, é cheia de hino, é cheia de ono. Menina, felicidade é cheia de ano, é cheia de en, é cheia de in, é cheia de ono. Menina, felicidade é cheia de A, é cheia de E, é cheia de I, é cheia de O, é cheia de A, é cheia de E, é cheia de I, é cheia de O, é cheia de A, é cheia de E, é cheia de I, é cheia de O, é cheia de A, é cheia de E, é cheia de I, é cheia de O, é cheia de A, é cheia de E, é cheia de I, é cheia de O, é cheia de A, é cheia de E, é cheia de I, é cheia de O, é cheia de A, é cheia de E, é cheia de I, é cheia de O, é cheia de A.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Na pauta do programa de hoje, felicidade, com o filósofo Ives Alejandro e o professor Luciano Sebainbrigger. Ives, como o cenário político e econômico afeta a felicidade dos brasileiros?
Muito. Quando o governo não se faz presente nessas políticas, claro que o nível de bem-estar, de felicidade desses indivíduos cai. Uma coisa que eu queria colocar, Joel, da fala anterior do Luciano, é que essa visão da harmonia, ela é muito curiosa, porque ela aparece lá nos gregos também, né, com ressalvas e tal, mas ela aparece essa questão da harmonia com as pessoas. O termo eudaimônia, que foi traduzido aqui como felicidade, não me parece ser uma tradução muito boa. Eudaimônia se transformando para felicidade. Isso tem muito a ver com os livros dos anos 70, os primeiros livros de filosofia fizeram essa tradução de que eudaimônia é felicidade. Porém, quando a gente estuda eudaimônia, lá nos gregos antigos e nos romanos, parece que é um termo que tem muito mais a ver com o florescimento e essa harmonia que o Luciano fala do que propriamente dito com um projeto que é hoje a demanda atual da felicidade.
Nós vivemos num momento de crise, de retrocesso político, social e econômico. Luciano, um governo com essa proposta, como o governo Bolsonaro tem, ele contribui para a infelicidade dos brasileiros?
Agora eu posso responder por caso próprio. Posso dar um depoimento aqui. Contribui sim. Uma das coisas que a gente não pode deixar de lado quando a gente discute felicidade, que apesar de não ter um contorno muito claro do que é essa palavra, do que ela envolve, né, e os seus correlatos, né, florescer, bem-estar subjetivo, etc., é que tem alguns critérios básicos do que a gente pensa como uma vida minimamente digna, né, uma vida ética, né, bem vivida em comunidade. No atual cenário político no Brasil, isso já faz alguns anos, a gente vem numa sequência impressionante de agressões a esses aspectos básicos. Então, e daí dá para pensar nos diferentes espectros políticos, né? Você pode ser de direita ou de esquerda, é uma afronta a questões ontológicas do que é estar no mundo e viver com outros. Seja uma falta de ética, uma falta de transparência, uma falta de respeito a direitos humanos. O que é uma pessoa de referência para a população, né? O que é essa figura de um governante? O Brasil, o governo brasileiro, vem já há alguns bons anos, e especialmente o atual governo, destruindo essas imagens. Com certeza, sem dúvida alguma, isso vai levando as pessoas ao desamparo, né? A se perceberem cada vez mais distantes dessa forma ideal de viver.
Diante desta realidade, a gente precisa viver parte do mundo para ser feliz?
Olha, é sedutor pensar isso, né? Que eu precisaria ir talvez pro meio do deserto, pro meio do nada, pro Polo Norte, sei lá, né? Como o Ives vem reforçando, né? A gente tá no mundo com outras pessoas, o significado da vida, do que significa viver, é dado com outras pessoas. Eu escapar do mundo, eu posso pegar esse foguete e ir para a Lua? Ainda assim, o que é a Lua, o que é o foguete, o que sou eu, quem sou eu, como devo viver, isso tudo é construído sempre nessa relação com as outras pessoas da minha vida, da minha história. Então, posso pegar o foguete para onde for, que não vai dar certo. E tem uma frase, inclusive, belíssima do Adorno. Ele disse que, enquanto eu souber que tem alguém morrendo de fome em algum lugar do mundo, e não precisa estar na minha frente, enquanto eu souber, a felicidade é impossível. Ele levava isso ao extremo, né? Mas é essa noção, essa ideia de que a felicidade, ela se constrói coletivamente. Não precisa estar abraçado com as pessoas, viver com elas no mesmo cômodo. A felicidade, ela se constrói nessa relação, nessa ideia que vai sendo estabelecida com os outros.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
Na semana passada, aconteceu o primeiro declínio nos casos da Covid-19 recentemente notificados a nível mundial desde setembro. A informação foi dada esta segunda-feira pela Organização Mundial da Saúde, a OMS. Segundo a agência, a redução foi devido a uma diminuição nos casos na Europa, graças à eficácia de medidas difíceis, mas necessárias, postas em prática nas últimas semanas. Falando a jornalistas em Genebra, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, disse que esta é uma boa notícia, mas deve ser interpretada com extrema cautela. Segundo ele, os ganhos podem ser facilmente perdidos e ainda houve um aumento de casos na maioria das outras regiões do mundo e aumento de mortes. O chefe da agência afirmou que não é hora para complacências, especialmente com a chegada da temporada de férias em muitas culturas e países, e deixou uma série de conselhos. Ele disse que todos querem estar juntos com as pessoas que amam durante os períodos festivos, mas estando com a família e amigos, não vale a pena colocá-los em risco ou a si mesmo. Tedros disse que nos próximos meses a pandemia de Covid-19 mudará a forma como se comemora. Mas isso não significa que não se pode comemorar. Segundo ele, as mudanças dependerão de onde as pessoas moram, seguindo sempre as diretrizes locais ou nacionais. Para o chefe da OMS, a primeira pergunta que as pessoas têm de responder é se precisam realmente viajar. Ele declarou ainda que, para muitas pessoas, esta é uma época de ficar em casa e em segurança. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
Você está ouvindo o Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas.
Direitos humanos são direitos de todos.
Ives, como ser feliz em um país desigual como o Brasil? Ainda é possível rir apesar do cenário?
Então, esse é o grande problema de achar que a felicidade tem a ver somente com alegria. É difícil a gente definir felicidade e a gente reduzir ela a somente emoções. Uma das coisas que eu fico muito preocupado, eu não sei se o Luciano também fica, é da gente achar, por exemplo, que coisas como insatisfação, angústia, ou mesmo o próprio desespero, que são componentes muito humanos, eles não têm nada a acrescentar na felicidade. E quando a gente estuda, por exemplo, sei lá, Kierkegaard, por exemplo, ele vai justamente nos colocar da importância desses sentimentos, dessas emoções, para que a gente consiga calibrar e saber o que a gente quer, né? Então, a insatisfação, ela é inerente à vida, e a gente precisa da insatisfação um pouco na vida para que a gente consiga regular. Então, coisas como as nossas limitações, o pequeno desespero em relação às escolhas, os riscos que a gente faz, tudo isso faz parte da vida. E me parece que as pessoas deixam um pouco de lado isso e ficam somente voltados para prazer e alegria, como disse o Luciano. Mas esses outros sentimentos também podem acrescentar numa ajuda para a gente equalizar isso.
Luciano, qual é a fase da vida que o ser humano é mais feliz?
Para o Santo Agostinho, seria a fase da vida depois que você morre, que é quando você vai estar com Deus.
Exato.
Agora, fora essa resposta anedótica, é difícil dizer, vai depender do entendimento que a pessoa tem sobre felicidade. Eu já li a maior parte das pesquisas em psicologia positiva sobre isso, sobre esse tema, em geral falam de uma curva que parece um U. No começo da vida a pessoa é mais feliz, vai para a vida adulta, né? Provavelmente entra no mundo profissional, responsabilidades, ela vai se sentir um pouco menos feliz. Para a terceira idade, né? Para a velhice, a pessoa se sente mais feliz. Mas também já vi algumas pesquisas que mostram um gráfico oposto, mais parecido com um sino. Mas a maioria das pesquisas vão dizer sobre esse U, Eu não diria que é uma boa representação, assim, a gente precisaria olhar o que é felicidade para cada uma dessas pessoas, ou a felicidade típica em cada uma dessas faixas etárias, que com certeza é um entendimento que muda bastante.
E a cultura, né, Luciano? A cultura também, né? Você fazer uma métrica no Ocidente, você vai fazer uma métrica no Oriente, isso pode dar dados muito diferentes.
Vamos agora ouvir o professor Christian Dunker com a sua coluna de comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Christian, o brasileiro vive um sentimento de impotência, tem ansiedade, tem medo. Como é possível nessa sociedade ter prazer?
Então, a gente tem revisto, né, mais recentemente essa teoria de que existem determinados objetos, por exemplo, químicos, que eles interferem no seu cérebro e daí você fica dependente desse prazer mais rápido, mais intenso, sem grande mediação, né? Então, esse experimento clássico de que você põe um rato numa gaiola e dá para ele comida e água ou cocaína ou heroína e ele bate na barra da heroína até morrer. Ou seja, aquele objeto, ele é tão forte, ele domina o seu cérebro que você virou um zumbi, você perdeu completamente sua capacidade de decisão e de escolha e a única coisa a fazer é assim evitar que essa pessoa entre em contato com a droga, né? Bom, estudos mais recentes feitos por psicólogos canadenses inventaram uma coisa chamada Ratolândia, né? Ou seja, em vez de pegar o rato e pôr numa gaiola com um ambiente extremamente pobre, vamos construir um lugar com brinquedos, com ratas e outros amigos para diversão, cheio de assim, palha, lugares para você exercer sua curiosidade. E vamos pôr também a famosa barra do alimento e água de um lado e heroína do outro. Nenhum rato morreu, nenhum rato escolheu a barra da heroína nessas condições. Então, isso mostra pra gente que o grande fator protetivo não é o objeto, mas qual a extensão da sua curva de prazer, né? Quanto você consegue adiar a satisfação e encontrar prazer no caminho que leva a essa satisfação, né? Se você vive num ambiente muito pobre, se você tem uma relação muito pobre com o seu ambiente, se você tem poucas escolhas possíveis, é possível que então esse arco de satisfação ele se encurte muito. Mas não vai culpar a droga por isso, né? Vamos culpar aqueles que deixaram de produzir, inclusive o próprio sujeito, às vezes, a sua própria ratolândia.
Obrigado, Christian. Esse é o professor Christian Dunker, do Instituto de Psicologia da USP, que volta na próxima semana.
Comportamento, com o professor Christian Dunker.
Em 2019, o israelense doutor em Psicologia e Filosofia pela Universidade de Harvard, Tal Ben-Shahyar, ao ser questionado sobre o que era a felicidade pelo jornal espanhol El País, disse: "Não é possível estar feliz sempre. As emoções negativas, como a raiva, o medo e a ansiedade, são necessárias para nós. O problema é que, por falta de educação emocional, quando as sentimos, as rejeitamos. Isso faz que se intensifiquem e que o pânico nos domine. Se bloquearmos uma emoção negativa, igualmente bloquearemos as positivas. O resultado é que nós sentimos infelizes porque não entendemos o que é felicidade." Luciano, os brasileiros não entendem o que é felicidade?
Eu estudo felicidade há mais de 10 anos e é sempre um desafio quando alguém me pergunta diretamente o que é felicidade ou me pergunta se eu sou feliz. Porque é um tema que ele convida a essa abertura infindável. Cada vez que eu tento definir, ou eu acho que eu entendi felicidade, vem alguém, por exemplo, como o Tom Zé, escreve uma música falando sobre felicidade com particularidades de ter um tom, inclusive, negativo, de ser uma felicidade que ela é metida goela abaixo pelos militares. Ou seja, é uma felicidade que ela não é boa. Então, felicidade ela é tão, tão sutil, ela é tão complexa, que ela pode ser vista, inclusive, negativamente. Então, acho que, no fundo, ninguém entende bem o que é felicidade. E tá aí um desafio que a gente tem para a vida inteira. Como que a gente é movido por isso, né? É guiado por isso, busca essa felicidade sem saber bem o que ela é. E a gente vai metendo os pés pelas mãos ao longo desse percurso. E especialmente nos anos recentes, nas últimas décadas, a gente tem vivido sobre essa ideia de felicidade ser um sentimento e que a gente deve buscar, para ser feliz, senti-la o máximo possível. Quanto mais eu sentir, mais feliz eu sou. E o resultado disso, que é próprio do nosso tempo, é achar que se eu sinto algo que não é próprio de felicidade, como uma infelicidade, uma tristeza, eu estou colocando uma pedra no meio do caminho da felicidade. Não que eu posso aprender e viver melhor, inclusive, com uma tristeza. Como os românticos, né, os filósofos, os artistas românticos pensavam ali no século XVIII.
Companhia, felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. Felicidade é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Felicidade é poder jogar um pano, colar no show do Caetano, cantar fim de semana, curtir uma praia bacana, com o pôr do sol de arrasar. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é saber de verdade que a gente sente saudade quando não consegue se ver. Felicidade é acordar do seu lado, tomar um café reforçado, depois sair pra correr com você. Uma praia bacana com pôr do sol de arrasar. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia. Felicidade é sentir o cheiro dessa flor. Felicidade é saber que eu tenho seu amor. Felicidade é viver na sua companhia. Felicidade é estar contigo todo dia.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Bom, estou quase no final do programa. Quero fazer agora um ping-pong com vocês para nós fecharmos o tema do programa de hoje, que é a felicidade. Luciano, você é feliz?
Sou feliz, sim. E é uma felicidade que ela não vem só com alegrias, ela é uma felicidade recheada com sabores, né, com sensações diferentes, mas eu digo que sim.
Qual é o maior medo que ameaça a sua felicidade?
Eu acho que hoje em dia é a política. Quanto mais passam os anos, quanto mais maduro eu fico, vou colocar nesses termos que é mais bonito, mais eu vou me envolvendo com a política, me informando e pensando na minha vida como dependente das outras pessoas, inclusive isso que me levou a estudar, a estar junto com os Imbiá Guarani. E essas injustiças é o que mais ameaça a minha felicidade, com certeza.
Ives, o que mais te incomoda diante dessa realidade brasileira?
Me incomoda de que a política ela nasceu com uma ideia de promover o bem-estar e o bem-viver para o coletivo. E quando a gente tem políticos que não pensam dessa maneira, ou eles acham que governar é apenas para um grupinho, isso me deixa bastante infeliz.
Qual é o seu maior sonho, Ives?
Meu maior sonho é justamente que a gente tenha uma política onde os indivíduos entendem, primeiro, a democracia e que se colocam à disposição de todos, principalmente dos nossos irmãos que não têm 3 refeições por dia, que estão nas periferias por aí, padecendo, preocupados com a geladeira que o filho tem que comer. Isso, para mim, seria uma realização coletiva da política da melhor qualidade.
Agradeço as participações do filósofo Ives Alejandro e do professor Luciano Sevainbrigger. O Olhar da Cidadania está terminando, mas todos os nossos programas ficam disponíveis no site do Observatório e nos principais agregadores de podcasts. Não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br ou mande uma mensagem no WhatsApp do Observatório no prefixo 11, no número 98851-2317. Repetindo, prefixo 11, 98851-2317. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Felicidade é como a gota de orvalho numa pétala de flor. Brilha tranquila, depois de leve oscila e cai como uma lágrima de amor. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou jardineira. E tudo se acabar na quarta-feira.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.